Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Emanuel Bonfim 1923-27. Uma pescaria, os viajantes dormiram tranquilamente, refazendo as forças exaustas pela caminhada. De manhã dispunham-se a partir, quando Juvêncio lembrou: não seria melhor ficarmos aqui hoje? Corre ali embaixo um pequeno rio. Aproveitaríamos a água, lavaríamos as nossas roupas, que estão bem sujas. Carlos concordou. Na falda do morro, em frente à casa, corria de fato um riacho, entre moitas de ingazeiras. Juvêncio, sempre jovial, ampliou a ideia primitiva. Vamos passar todo o dia à beira da água. Além de lavar a roupa, podemos fazer uma pescaria. Alfredo aplaudiu a ideia. Compraram sabão, anzóis, um pouco de carne seca e dirigiram-se para a margem do riacho. A lavagem das roupas foi rápida. Juvêncio molhava-as, ensaboava-as e passava-as a Carlos, que as esfregava e torcia, batendo-as sobre as pedras. Alfredo depois estendia a sol sobre os galhos baixos das árvores. O sertanejo escolheu, então, duas vergôntias, duas varas finas e flexíveis, cortou-as e atou a ponta mais delgada de cada uma delas um fio de 2 metros de comprimento e na extremidade de cada fio prendeu um anzol. Depois, começou a cavar com a faca a terra úmida da beira do rio. — Que é que você procura aí dentro? — perguntou Alfredo, interessado. — Procuro uma isca. Apanhou na terra revolvida algumas 10 ou 12 minhocas e enfiou uma delas em cada anzol, de modo de chapar a ponta de escondida e invisível. Feito esse trabalho preliminar, encaminharam-se os três para a ribanceira e pararam num ponto onde as águas eram mais calmas e o riacho parecia mais profundo. Juvêncio e Carlos empunharam as varas e deixaram cair os anzóis, que se afundaram na água em virtude do próprio peso. E os doetos de cócoras deixaram-se ficar imóveis, segurando as varas, estendidas horizontalmente. Alfredo começou a mover-se e a falar ao lado deles, fazendo-lhes perguntas. Mas Juvêncio impôs-lhe silêncio. Carlos, inquieto, desajeitado, mexia-se, agitava-se involuntariamente, distraía-se. Mas o sertanejo era um verdadeiro pescador. A sua atenção não se desviava do trabalho. E certo momento, o rapaz atento, sentiu que o anzol tremia e compreendeu que o peixe estava beliscando a isca, moveu a vara ligeiramente e, sentindo a resistência, deu-lhe um puxão rápido e forte, levantando-a. Carlos e Alfredo viram apenas luzir no ar um corpo prateado, que foi bater em cheio no chão e principiou a pular. Era uma piabanha de 1 palmo de comprimento. Nesse mesmo instante, Carlos sentiu tanguir o seu anzol tremia. Assodado, fez o que vira o companheiro fazer e puxou a vara com violência. Mas o peixe tinha comido a isca e fugira. Carlos ficou um tanto envergonhado e Alfredo ria gostosamente, vendo a cara espantada do irmão. Juvêncio pôs-se então a que as primeiras qualidades do bom pescador são a paciência e a tenacidade. É preciso esperar o momento preciso em que se deve dar o safanão. Ao contrário, o pescador arrisca-se a perder, ao mesmo tempo, a isca e o peixe. Conversaram sobre isso quando ouviram vozes que se aproximavam. Eram vozes de mulheres. Voltaram-se os três e viram 5 mulheres que desciam a ribanceira carregando grandes trouxas de roupa.
Ah, Carlo!
E eu estou sem calças!
Exclamou Alfredo.
Que tem ito? Deixa-te de tolices. Todos veem que és uma criança. As lavadeiras tinham ouvido a exclamação do Keno. Uma delas, já velha, vendo-o correr e esconder-se atrás de uma árvore, deu uma risada e disse por gracejo: vejam lá que vergonha, um homem assim sem calças. Outra, uma cabocla de fisionomia expansiva, perguntou a Carlo, vendo com a linha de cara: já pescou muito?
Não.
Mas o meu companheiro apanhou um peixe, e nem sei o que hei de fazer dele.
Deixe ver,
disse a ladeira. É uma pibanha, e que bonita. Se quer, vou à sala. E estabeleceu-se logo uma conversa cordial entre os rapazes e as ladeireiras. Mulheres simples de francas e hospitaleiras, em geral, todos os habitantes do sertão.